Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário de segunda-feira, 18 de outubro de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade, com os seguintes tópicos. Analistas políticos do Namib fala a verdade dizem que não se revêem no discurso do Presidente da República, João Lourenço, sobre o estado da nação.
Falar menos e trabalhar mais.
Sociedade civil no Namib critica a anulação do 13º Congresso da UNITA pelo Tribunal Constitucional e apela a maior serenidade da população.
Encorajar a que os cidadãos tenham muita calma.
Adriana Caconda Balaca, mãe de 3 filhos, diz estar a passar por necessidades financeiras e pede o apoio da sociedade namibense.
Preciso ajuda do governo.
Psicólogo Enoque Levulo defende que as línguas locais devem ser implementadas no processo de ensino em função do público-alvo.
Devem ser elaborados a olhar para o grupo-alvo.
Jovens namibenses protestaram nas ruas do Namib neste sábado, 16 de outubro, exigindo o Estado democrático e de direito.
Visa a defesa do Estado democrático de direito.
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 18 de outubro de 2021, coordenação e produção de Armando Chicoca, edição e técnica do Fonseca Ting. Apresenta as notícias, a Luísa Gomes, com o apoio da NED e OCISA. Eis o desenvolvimento das notícias. Os analistas políticos do Namib Fala a Verdade não se revêem no discurso do Presidente da República, João Lourenço, sobre o estado da nação. A jornalista Madalena Cavaia desenvolve esta notícia.
Esta afirmação foi feita nesta segunda-feira, 18 de outubro de 2021, durante a análise dos fatos que marcaram a semana finda no espaço Namib em 7 dias. Oséias Cachinde, professor e ativista social, disse que o Presidente da República, João Lourenço, não apresentou estratégias de combate à fome e à pobreza no país.
Ele fala da pobreza, fala da miséria, mas não nos traz a ideia de como será resolvido este combate da pobreza. Quais são os mecanismos fulcral que deveriam envolver nesta situação, neste mesmo combate? Por outra, ele traz-nos uma ideia de uma proposta de lei que vai entrar para a Assembleia para a redução do IVA, que praticamente está numa proposta de uma redução de 5%. Do ponto de vista econômico, isso é, numa situação política econômica de qualquer país, nós temos duas situações a ser resolvidas. Quem o chama de 4, mas ela reduz em 2, que é a chamada da questão de políticas fiscais e políticas monetárias. As políticas fiscais, elas podem ser expansionistas ou contra-expansionistas, ou seja, são aquelas que retraem na situação que nós nos encontramos, na questão da crise. Enquanto nós estamos em crise, conseguimos perceber que as nossas políticas fiscais continuaram a ser expansionistas. Numa altura que mais se sofre, o número de impostos começaram a aumentar. E isto quer dizer que isto vai acabar por desincentivar aquelas pessoas que começam a investir num determinado setor. Vai desincentivar aquelas pessoas que tenham vontade, que tenham um capital e querer aparecer para poder incentivar um determinado negócio. Acabam por retrair.
Por outro lado, o académico afirmou que o país não deve continuar dependente da ação divina para o sucesso do setor agrícola.
Infelizmente, a questão da cesta básica, nesta altura aqui, mais agrava, porque a questão da pobreza vai aumentando. Porque existem fatores inerentes a esta situação. Porque a nossa moeda anda desvalorizada. Para além de ela estar desvalorizada, a nossa produção interna aqui em Angola é muito débil. Nós temos uma agricultura de graças a Deus. Se o São Pedro não abrir as torneiras a partir do céu e não cair chuva, nós estamos a dizer que há fome em Angola. Nós não podemos ter uma agricultura tão dependente de questões divinas. Nós temos que acabar com essas situações.
Fernando Cacinda, filósofo.
A preocupação que nós queríamos ver resolvida a questão da cesta básica. No discurso, quase todo mundo estava expectante que o Presidente tocasse nessa situação. Mas eu vejo que o discurso do Presidente virou sobretudo em 3 aspectos. Olhou a questão do impacto da Covid, olhou para a questão da pobreza, olhou também para a questão da seca. E reconheceu aqui que realmente nós não estamos bem. Há muita fome. Há a questão também do desemprego e reconheceu esses elementos. Mas para nós não basta simplesmente reconhecermos esses aspectos todos. É preciso nós darmos aqui receitas para realmente vermos resolvidas essas questões.
menos.
O psicólogo Enoch Livulo defendeu neste domingo, 17 de outubro de 2021, que o modelo da implementação das línguas locais no processo de ensino deve ser feito em função da realidade cultural de cada região. O académico fez estas declarações durante o debate no programa Namib Fala Só, espaço dedicado aos linguistas.
Os planos devem ser gizados, devem ser elaborados a olhar para o grupo-alvo, a olhar para o grupo de implementação. A nível do plano curricular, devem ser materializados disciplinas, ou tanto caso, línguas, a olhar para o grupo-alvo de identidade. Podemos fazer um estudo estatístico. Quantos são os mucubás que têm uma escolarização como vida? Se calhar menos de um terço. Temos que olhar aquilo que tem que ver com migração e imigração, olhar para o Namíbia como um pequeno mosaico cultural, em que muitos que nascem cá, que é o meu caso, mas não entendem, o seu subconsciente não admite como sendo mucubás, embora tenham nascido cá. Agora, o grupo autóctone, que é o mucubá nativo, é engraçado que, por várias razões, que se calhar os historiadores poderiam explicar com mais detalhes, não perfazem a urbe local. Mas foram as políticas que têm sido gizadas. O que é que acontece? A nível do corpo de sobado, a nível das visitas são feitas a nível das estruturas superiores naquelas localidades, quantos foram os convites feitos para que esses povos encontrem outras formas de viver aqui? É que não há convites, é que não há programa, é que não há formas de, portanto, vamos dizer, emancipação.
A sociedade civil no Namíbia critica a anulação do 13º Congresso da UNITA pelo Tribunal Constitucional e apelam à maior serenidade da população. Manuel de Brito, politólogo e secretário provincial para mobilização e organização da UNITA no Namíbia, afirma que a desinformação contra a figura de Adalberto da Costa Júnior não passa de uma campanha que visa manipular a sociedade.
As grandes situações que estamos a assistir hoje devem-se à descredibilização que o próprio regime está, não conseguiu cumprir as promessas de 2017 e a sociedade também já está a exigir, já quer prestação de contas. E a forma encontrada para distrair os cidadãos é esta. Vai falando cada vez mais da Adalberto Costa Júnior, vai falando mais cada vez da UNITA na mídia e a população não está a ver nenhum ato negativo nem da Adalberto nem da UNITA. Naturalmente é projeção de imagem. Estes dois indivíduos, tanto a UNITA e o seu presidente, nessa altura, do ponto de vista interno, Adalberto ainda é presidente da UNITA. Encorajar aqui os cidadãos de que tenham muita calma, que a situação a breve trecho há de conhecer um outro desfecho, há de ser convocada a reunião da Comissão Política, que vai convocar automaticamente o Congresso.
Eduardo Caçanga, filósofo, defende que os tribunais devem ser entregues às pessoas comprometidas com o país.
Esses órgãos ali devem ser pessoas independentes, pessoas que só têm compromisso com a pátria, compromisso com a verdade. Isso é que nos interessa.
Adriana Caconda Balaca, de 29 anos de idade, mãe de 3 filhos, moradora do bairro Boa Esperança Trás, no Namíbia, portadora de deficiência nos membros inferiores, diz estar a passar por necessidades financeiras e pede o apoio da sociedade namibense.
Quero mesmo trabalhar, sustentar meus filhos. Não quero mais ser desprezada pelo pai dos meus filhos. Me dói muito. O dono da empresa, da vozinha, não está aqui na província do Namíbia. Me fez trabalhar, mas não me olhou com defeito. Até falar dele, fico muito triste. Se ele tivesse, eu falo, hoje não queria mais ficar assim, sem trabalhar, eu queria sustentar meus filhos. Foi um empresário mesmo que me ajudou tanto.
E o pai do primeiro filho? Ele trabalha?
O pai do meu primeiro filho trabalha. Ele constrói, é mestre das obras.
Mas para dar dinheiro é preciso você ir atrás dele?
Sim, preciso estar atrás. Agora, o pai da minha segunda filha é tropa. Eu já meti os casos ao tribunal, mas só para me dar esse dinheiro... Às vezes ele vem em casa, me ameaça pelo dinheiro, e por isso eu tô
cansada. Ele ameaça como? Quando ele vai à sua casa?
Ele ameaça a vez de dinheiro, fala, não, esse mês não vou dar, a vez fica alguns meses sem mim.
Segundo o tribunal, tem que dar quando?
Ele costuma me dar 7.000 kwanzas.
7.000 kwanzas, mesmo assim ainda entrega com ameaça?
Sim, me entrega com ameaça, mas às vezes, nem todos os meses que às vezes me dá. E o pai da minha terceira filha trabalha no mar, é mestre, e para me dar dinheiro, eu tenho que ligar a certos amigos para ver se ele me dá dinheiro pela obrigação. Se eu não fazer confusão com ele, ele também não me dá. É por isso que eu estou a pedir. Preciso só trabalhar, que o governo me ajuda para me dar emprego. Estou cansada pelas humilhações pelo pai dos meus filhos.
Os jovens do Namíbia protestaram neste sábado, 16 de outubro de 2021, exigindo o Estado democrático e de direito. Toda a informação com o jornalista Fonseca Ting.
A marcha que teve como ponto de partida o Mercado 5 de Abril, terminou no Largo 1º de Maio e foi organizada por ativistas e membros da Jura Braço Juvenil da UNITA. Margarida Marcelino Tchendes, secretária provincial da Jura no Namibe, disse que
nossa marcha visa a defesa do Estado Democrático de Direito. E nós demos voto positivo àqueles que deixaram os seus a fazer e participaram conosco. Não é uma satisfação como tal, mas ainda assim, pensamos nós que a mensagem, nas ruas onde nós passamos, a mensagem ficou. Daí que, independentemente desse tema que nós trazemos à revista, ainda tivemos outros temas, como quem escreveu nos seus cartazes, queremos o ACJ de volta na presidência da UNITA, queremos em 2022 a retirada do MPLA, queremos a cesta básica baixa. Então, esses foram alguns dos temas e muitos dos temas passaram em revista naquilo que foi praticamente o foram os slogans no decorrer da marcha.
Pedro de Souza, membro do Movimento Revolucionário, disse que a anulação do 13º Congresso da UNITA foi um dos motivos da realização da manifestação.
O objetivo é chamar a razão ao MPLA, que é o partido que sustenta o governo, a não manipular os tribunais, a não manipular a polícia, a não manipular a segurança. O MPLA tem que entender que tem que saber diferenciar os poderes, o poder judiciário, o poder jurídico e o poder político.
Amândio Balança, do projeto Para Já Servir a Angola, valorizou o trabalho feito pela Polícia Nacional no asseguramento da marcha.
Tenho que dizer que a polícia está de parabéns, só que não posso dar uma nota positiva porque em Angola temos um hábito, quando os elogios são demais, as pessoas adormecem. Mas aqui no Namibe, a nossa polícia tem se posicionado bem. De 0 a 100, eu poderia ter dado pelo menos 70 valores, é o suficiente para não dizer 100.
Jovens do Namibe marcharam neste sábado, 16 de outubro, em defesa do Estado Democrático e de Direito.
Ouvíamos o jornalista Fonseca Ching. Namibe Fala a Verdade, ponto final. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.